dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Fagundes Martino, editora da Dame Blanche, pretérita revista de ficção histórica. Voltaremos um dia. Curiosa profissional, corintiana muito pé da vida. Estamos gravando esse episódio após o jogo horroroso contra o São Paulo.
Será cortado do podcast, eu não falo sobre isso.
Como vocês escutaram, a Jota Oliveira está aqui comigo, né? Aqui comigo, na mesma cidade, no mesmo podcast, mas no mesmo quarto. E outro corintiano devidamente enfurecido. Boa noite, AJ. Desculpa ter que mencionar, mas vamos tirar o elefante da sala, o jogo com uma merda.
Ok, apenas noite. Aqueles, né, tio?
Noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, proletariado não binário. Cá estamos mais um dia para falar sobre o ambiente do Vigia. Não sobre o olhar sanguinário dele, mas sobre o ambiente que permeia essa entidade que está na Letra dos Racionais MC, Diário do Detento.
Ê, pomba. Porque a gente discutiu quando estava ainda aqui com o Waldson, no último episódio, sobre criação de personagem, e ficou uma pontinha, que eu falei que era assim, a gente pode pensar isso no próximo, né? Que é, o ambiente cria o personagem, ou o personagem cria o ambiente? Ou sim. Então hoje a gente vai falar sobre essa coisa engraçada que aparece com o nome todo chique, World Building, que nada mais é do que aonde é que raio que essa história se passa e por que é importante você pensar em detalhes que o seu leitor nunca vai ler. Fica aí que eu já te explico.
Escrever ou comer? Eis a questão. Qual?
Quando a gente fala de construção de mundo, world building, né? Porque a primeira coisa que te vem à cabeça, o que que é? Essa não é uma pergunta retórica. O que que te vem à cabeça quando eu falo que é criação de mundo?
Cansaço. Aqueles, né?
Idem.
Não, assim, o world building pra... é que ultimamente eu tenho sido chato, né? Porque eu acho que eu tô lutando muito pra não entrar na vibe daquela pessoa que esquece como são as coisas teoricamente, porque o instinto já tá ditando tudo, né, com base no que já estudou. Mas basicamente o world building, quando eu vou pensar numa história que eu vou criar, eu preciso entender o porquê que aquela história vai passar em um determinado local, ou se o local é importante para aquele tema que eu quero abordar, a depender de o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, eu citei lá no episódio do Waldson, às vezes eu tenho ideias que vêm a partir do mundo, tem ideias que vêm a partir do personagem, mas isso não impede que um ou outro deixe de existir na história, né? Para mim é só uma diferenciação de o que vai ter mais foco na história ou não, né? Mas de qualquer forma, world building é você criar aquele universo onde vai passar aquela história. Quando se fala criação de universo, não é apenas de criação de universos fantásticos, fictícios, mas também de qual que é a realidade daquele personagem que vai ser tratado. Afinal, boa parte das experiências dele, como ele age, como ele fala, provavelmente os conflitos e angústias dele vão se basear no universo que o permeia.
Exato. Só que o que as pessoas acreditam quando a gente fala em world building? Que a gente está querendo literalmente criar um planeta e aí você vai ter essa explicação desse planeta dentro do texto. Pelo amor de Deus, não, certo?
Ou sim.
Ou sim, não. Eu sou contra e tenho meus motivos.
Do jeito que você colocou, parece que é sobre... Não, não vai detalhar o planeta, não, não. Ana tá lá falando mais sobre o clichê de você fazer um longo prólogo.
Explicando de onde é que veio o planeta.
No começo eram os deuses, depois era marmita, tá ligado? E depois eles brigaram com comida e nasceu uma mesa que nós chamamos de mundo. E nosso planeta se chama Garfo, vizinho do planeta Faca, tá ligado?
Não. Eu tenho uma coisa que é assim, explicações básicas, porque lá vai a Ana com as suas citações esquisitas, né? É uma clássica aqui do programa, lá vai a Ana. Não vou falar de tricô, Jota, prometo. Mas lá vai a Ana com as suas...
A gente pode falar do nosso astro-rei desse World Building, que é o planeta Prato, né? O nosso satélite.
Nosso satélite com sua lua, que é o Pires.
Exato.
Ok, a minha ideia de World Building é a seguinte. Aliás, são duas. Eu vou começar com a mais simples, que é o nosso amigo Terry Pratchett. Se você assistiu Belas Maldições, barra Good Omens, você sabe de quem é ele, é o cara que criou, né, a Aziraphale e Crowley junto com o Neil Gaiman. Ele tem um universo maravilhoso que é o Discworld. Vai dentro, tem histórias já publicadas em português, etc. Mas enfim, o Terry Pratchett tem uma história que é atribuída a ele, que ele e outros autores, hoje uma convenção de fantasia, foram convidados a criar um planeta, um mundo, contar uma história. E ele foi o único que se preocupou com o saneamento básico. Onde é que vai a bosta desses seres mágicos que você tá criando? Porque todo mundo fica assim, tipo, a gente tem muita ideia de, ah, meu Deus, é a cosmografia.
Cosmogonia.
Cosmogonia e cosmografia também. Mas qual a cosmogonia do universo literário? Seja ele fantasia, seja ele contemporâneo, a gente esquece do saneamento básico. Tá bem. O que esses caras comem? O que? Não quem? Antes que vocês me comecem com a piada. O que tem no menu? E se o que tem no menu, o que, que é? Quem é que planta? De onde vem? Agora, o que caralho que você precisa saber? Pelo seguinte, você já deve ter ouvido falar, né, da história do Rei Arthur. Por que é importante o Rei Arthur? O cavaleiro, pra manter um cavaleiro andante, tipo Lancelot, né, seus chips, né? Você tem que ter um cara que fez a roupa, tem o cara que faz a espada, tem o cara que alimenta o cavalo, tem o cara que cuida do cavalo, tem o cara que cuida do cavaleiro, e tem a pessoa que vai cuidar dessas pessoas. Então tem um cálculo que, assim, pra um cavaleiro andante, você tem 100 pessoas, né? Então tá, onde é que estão essas 100 pessoas? Onde é que tá o esquema, né? Então quando você vai criar um mundo, você tem que pensar nessas coisas bestas, que elas não aparecem, mas elas definem o seu personagem. Elas definem o negócio. Então, minha ideia de criação é a seguinte: é uma lei budista. Primeiro tem uma montanha, depois não tem montanha, e depois tem. Parece louco, mas é assim. Primeiro tem a montanha, você tá vendo a montanha. Aí depois não tem uma montanha. Tem as suas ideias e pesquisas e coisas sobre o que é ser uma montanha, toda pesquisa sobre a mineração da montanha, toda pesquisa, todo material que você tem, né? Você tem, e depois que tudo isso aparece, a montanha volta. É budista, e pior é que é verdade, é um pensamento budista. Então, primeiro você tem uma ideia, aí depois você não tem ideia. Você tem a cena, você tem os personagens, você tem o país em que elas vivem, você tem toda aquela coisa e tal, e de repente você junta tudo, aí você tem a montanha. Então, onde é que tá a chave do mistério? Quer ver um outro exemplo? Que eu tive uma aula sobre isso no começo do ano e eu tô coçando a cabeça com isso. Era uma aula sobre criação de esportes dentro de universos ficcionais. Era sobre meu foco de fantasia, né? Mas interessante. Porque esporte tem regra, esporte tem equipamento, e principalmente esporte tem gente que pratica. Então, como é que você encaixaria um esporte ficcional e como é que isso, né, amplia? E como é que você explica isso pros caras? Então, o que que você tem que encaixar na história pra contar uma história de esporte? Por exemplo, se eu vou contar uma história de futebol, eu mencionei aqui no começo do programa que eu e a Jota somos corintianos, a Jota mais roxo do que eu, né? E estamos ligeiramente curtos da vida, eu mais que eu, não queria nem falar o assunto, que teve a semifinal da Copa do Brasil, foi, né? Semi.
Tá me fazendo relembrar tudo isso.
De propósito, tô brincando. Teve a semifinal, o Corinthians perdeu, estamos curtos. Muito bem, perdeu pro São Paulo ainda por cima, né? Que é o cliente. Então, quando você vai contar uma história, você vai inventar um universo building com futebol, o que você vai ter que obrigatoriamente incluir? Times, torcida. Agora, você vai precisar contar quais são as regras do futebol? Ou de como é que o futebol foi fundado? Você vai chegar, começar o livro num prólogo com o Charles Miller trazendo a bola pro Brasil e, enfim, no primeiro capítulo, ok, o Cássio tomou um frango? Cássio goleiro do Corinthians para o Audiência Contrativa, contra São Paulo. Não, né? Então, eis a sua questão. Como é que se tira o zíper do monstro? Tipo, você tá escondendo o zíper do monstro, como é que você esconde o zíper do monstro?
Ultimamente eu tô muito na vibe de não ter muitas regras pra isso. Eu não gosto do clichê do prólogo inútil, né? É o que o prólogo ele só serve pra mostrar como que aquele mundo foi feito e tal, né? Isso é mais uma coisa de fantasia, né? Eu não vejo isso colando, sei lá, em contemporâneo, né? O que a gente tem normalmente. Acho que no contemporâneo o pessoal consegue ter um pouco mais essa... tirar essa amarra e se for pra fazer um prólogo, tipo, sei lá, fazer um desses prólogos, mas que ele tem a ver com a história. Porque tá tudo bem se você faz o prólogo, mas ele está amarrado à tua história, tá ligado? Tipo, eu acho interessante. Agora... é importante a gente ter ciência de que a ambientação ela está atrelada à história e que tudo que a gente está usando precisa ter um lugar. Tem um conceito que eu peguei de quando era bem pivete, que eu jogava Resident Evil 1.
Meu Deus.
Olha pra onde vamos. Como no Resident Evil tinha uma... no PlayStation 1 se usava o CD-ROM, né, pra se gravar jogos, né, existia uma limitação de tamanho de mídia. De forma que o Resident Evil é um jogo de zumbi, de tiro, e que tem muitas salas para se fazer, salas com segredos, quase aqueles museus que você vira uma estátua de lugar, cai uma pedra preciosa que você usa para abrir uma porta e tal. Então os cenários eles têm que ser muito bem trabalhados e vários cenários diversificados. E aí no Resident Evil se colocou uma... Isso é uma coisa que tinha em toda a revista de detonado, por exemplo, dando dicas de como jogar Resident Evil. Que nenhuma sala está por acaso, porque não pode ter sala por acaso, já que não tem espaço, né, no CD-ROM. Então todas as salas têm que ter espaço pra alguma coisa. Você não vai ficar sambando num lugar que não tem nada pra você fazer. Todos têm algo pra fazer. Nem que seja um cara caído morto no chão, que você vai pegar a RG dele e vai mostrar de onde que ele era, e provavelmente aquilo vai ser uma dica pra você ir até o lugar que ele trabalhava e achar uma chave pra abrir a porta daquele local. Por exemplo, essa sequência de a tesoura corta a corda, cai a bola de boliche, sai girando e bate em cima de um cinzel, que, enfim... Like a abertura do antigo Rá-Tim-Bum, agora o Datem pra caralho aqui, mano.
Nossa senhora.
Aqui é a cartada do velho. Mas é isso, pra mim, é o que é você juntar esses elementos da literatura. Personagem, conflito e ambientação.
Ambientação.
Principalmente ambientação. Porque se você fala, eu vou ter um personagem que ele é cínico. Ou vou criar um personagem cínico, que tá puto com aquilo que ele faz. Opa, peraí, tá puto com o quê? Com aquilo que ele faz. Então qual que é o ambiente que a história vai se passar? De um cara que o ambiente dele é, sei lá, o mercado publicitário.
Nossa senhora, agora deu gatinhos aqui, hein?
Exato. Então assim, você vai ter uma pessoa que ela tá vivendo o mundo do mercado publicitário. Então o que, que você tem? Qual que é a ambientação que você vai ter? Quais são as leis não ditas desse mercado publicitário que vão fazer que esse personagem esteja puto? E aí você automaticamente é obrigado a trabalhar o world building. Porque se ele for só, ele tá puto porque ele é publicitário, mas ele só vai pra casa e tá puto, a gente nunca vê o que, que o lado publicitário dele faz, ou por que, que as pessoas tiraram ele do sério. Percebe como parece que a coisa não está amarrada? É isso.
Fica perdendo foto do pedaço, né? A gente quer... saber por que, que o cara tá, né? Isso demanda pesquisa, né? E esse que é um ponto interessante. Quando você trabalha com texto contemporâneo, você acha que não vai precisar pesquisar, porque todo mundo sabe. Aí todo mundo quem é o cara pálida? Por exemplo, se o Gajota falou em mercado publicitário, já me deu, sim, ataques de síndrome de estresse pós-traumático. Para a audiência votativa, minha vida...
A Ana não é fã de Mad Men, não é.
Não, mas sabe que eu até acho Mad Men interessante, mas trabalhar daquilo... Eu não sou de agência de publicidade, nunca fui. Mas, como um dos meus empregos trabalhava com agências de publicidade, naquilo que a gente não... Para produção de conteúdo e outras coisas, então eram prazos estúpidos, eram horários idiotas, eram pessoas com jargões completamente histriônicos. E aí, eu sendo uma pessoa de humanas e gordinha, de pessoas com cabelo pintado de loira e magrelas, você já consegue imaginar que eu vi um pouco de tensão. Então eu consigo imaginar, mas alguém que, por exemplo, trabalha com medicina, porra, não entende nada de publicidade. Então todo mundo sabe, todo mundo quem, cara. Então, ok, você vai... Meu personagem é um técnico de futebol que está a ponto de querer matar o seu jogador, o jogador favorito da torcimento dele, né? Ok, por quê? O que tá envolvido aí? Como é que funciona a ideia de um time de futebol por dentro? Não que você tá vendo na televisão, o de trás. Isso é o world building. Então, você tem a ideia de que o world building é capa e espada? Meu Deus, eu vou inventar, vou explicar a genealogia dos elfos? Não, o world building é ok. Seu personagem mora em Salvador, mas você não é de Salvador. Ok. De onde é que ele sai, pra onde ele tá indo, que ônibus que ele pega, se é que ele pega trem, ele pega metrô, o que ele come na rua, quanto é que custa, vai sair com os caras à noite, tá, vai pra onde, vai fazer o quê? Isso tudo é o world build. Agora, existe uma linha tênue entre você fazer o cenário e explicar o cenário. Então, você tem que viver o cenário. Como é que a gente faz? Como é que é isso de viver o cenário? É literalmente você sentar e pensar, ok, como é que funciona, como é que fica o mais natural possível. Isso é só escrever, é só testando pro leitor não ver o zíper atrás do monstro. Isso é treino, mas é um saco. Mas é pesquisa também.
Abrir uma editora se eu só tenho R$6 no bolso? Eis a questão. Qual é? eu gosto muito do seu exemplo de zíper atrás do monstro, mas eu acho que nesse caso não é bem isso.
O que que você imagina?
Não, porque o zíper atrás do monstro, eu acho que é quando... mais quando o leitor saca e perde a credibilidade. Isso aí não, isso aí eu acho que é mais... quando a gente fala, nossa, esse escritor tá querendo dar uma sabe-tudo, tá ligado? Ele quer muito falar sobre esse assunto e...
Tá insistindo.
Um monte de informação que eu sempre não quero saber, tá ligado? Vai pra história logo.
Eu chamo isso também de catálogo. Eu não quero ler o catálogo, cara. Se eu quisesse saber sobre a guerra, eu lia na Wikipédia, né? E nessas, ok, né? Vitor Hugo tinha não sei quantas páginas explicando o esgoto de Paris.
Mas ele ganhava por página.
Não, ele ganhava por página. Era importante entender como a porra do esgoto funcionava, porque é por lá que o Valjean ia tirar o Javert. Então, tipo... Sim, gente, a piada não é ruim. É literalmente... O Vitor passa horas explicando o sistema de esgoto de Paris, porque tem uma cena importante nos Miseráveis que se passa nos esgotos de Paris. Assim como Notre-Dame de Paris, vulgo o Corcunda de Notre-Dame, tem explicações quilométricas sobre Notre-Dame, porque em algum momento você vai ter que ver o Quasimodo lá subindo as escadas para onde é que ele está indo. E sim, porque ele ganhava por página e era um problema. Alexandre Dumas, a mesma coisa. O Conde de Monte Cristo tem aquele monte de página, entre outras coisas, porque ele gosta de explicar. Então,
o monte não é por causa de uma montanha, é por causa de um monte de página.
É um monte de página, é um Everest de páginas, mas Vitor Hugo é um suspeito. Mas é chato também, né? Então, como é que você faz? Você dissolve, né, dentro da narrativa. Você não fica com esse catálogo, com essa Wikipédia. Então, o personagem tem que dissolver dentro. Tem que dissolver dentro da trama. Como é que você faz isso?
Não, aí eu acho que quando você tem o domínio sobre isso, domínio que eu falo não é nem de maestria, não. Quando você tem em mente que...
O que você quer.
Não é nem o que você quer. Quando você tem em mente que você não vai ficar roubando frase dando aqui, jogando caminhão de melancia na cabeça da pessoa, cheio de informação, né? Quando você tem noção disso, aí vem a próxima etapa, que é qual que é o teu estilo. Você é a pessoa que gosta de ficar contando coisa? Então, se encarregue de contar aquilo que é... necessário pra história, mais do que necessário, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar ambientando sem um motivo. Eu não gosto do sumário narrativo. Sempre colocando pro leitor aqui, pro ouvinte que não tá muito bem adaptado com esse vocabulário, mas normalmente existem pessoas que colocam como ação e sumário uma história, né? Então, diálogo é ação, personagem se mexendo é ação, e sumário é quando para pra você contar, então, tal dia, tava acontecendo tal coisa, tudo isso é sumário. Eu não curto muito sumário, às vezes tem que pôr, mas o sumário, ao meu ver, ele trava a história, porque ele dá uma freada, e aí o narrador freia pra te contar algumas histórias, né? Pra te contar o porquê que ele tá trabalhando aquela cena ali. Eu gosto do sumário que vai chegando com ação junto. Tipo, ele tá contando e o personagem está agindo, né? Não é... o personagem disse apenas. Não, ele disse enquanto pegava uma garrafa de vinho, colocava na taça, girava duas vezes, sentia o cheiro, logo em seguida jogar fora e falar, isso aqui não presta pra porra nenhuma, eu vou morrer mesmo. Então, eu tipo, corta tudo isso e ele, sabendo que iria morrer, tomou uma taça em sua mão, tá ligado? E o vinho já não tinha mais o mesmo gosto e não, isso eu não curto tanto. Mas é uma questão de estilo, é de estilo. Mas aí que tá, eu acho que pro dois tipos de estilo, vamos colocar assim, existem muitos outros, mas enfim, pra a pessoa que gosta de contar é a pessoa que não gosta de contar. Quem gosta de contar, pra mim é dosar mesmo. Você tenta pegar acontecimentos que sejam necessários pro que você tá querendo trazer pro final da obra. A gente teve agora a estreia do filme do Vermelho, Branco e Sangue Azul, né, que é do livro da Cassie McQuiston.
O que, né? Que você achou? Você já assistiu?
Assisti três vezes já. Essa é a resposta. Mas o livro e o filme são totalmente diferentes, porque o livro ele vai falar muito de política internacional, né? Que é a coisa do príncipe da Inglaterra que se apaixona pelo primeiro filho da Casa Branca, que é de uma mãe que foi eleita no Texas, né? Então vai ter muita explicação sobre a forma como a família real ela age com seus princípios cristãos, como que o estado do Texas é um estado bastante homofóbico, e todas essas informações vão estar de diluídas durante o texto inteiro sobre as campanhas que eles estão fazendo, sobre como que a família real age, sobre... No filme não tem isso, né? É muito pouco. Você não tem uma abordagem real e aí, tanto que eu vejo algumas pessoas falando, não, é um filme de ficção científica, porque no final o Texas é meio pró-LGBT, tá ligado? Isso não existe, né? Mas no livro acaba sendo factível, porque você cita tanto quais são os detalhes, os micro-detalhes, e quais são as ações que foram feitas, e que inclusive uma reclamação de várias pessoas, meu Deus, tem muito detalhe de política, de campanha, de... Eu amo amo, eu amo. Mas muita gente não gosta.
Se não tiver o detalhe, não tem, você não entende a história, né? Aí fica...
É, e no filme eles arrumaram uma outra solução pra isso. Eles colocaram um personagem que não existia no livro. E beleza, ficou redondinho lá daquele jeito. Só que você perde essa verossimilhança, porque, enfim, né? Eram detalhes que, ao meu ver, eles eram necessários pra deixar um pouco mais crível. Agora, pra outra fórmula, que é a que eu gosto de fazer, que é você não sumariza muito a tua história, é o que eu já falei no episódio de personagem. É você trabalhar... Beleza, vou fazer o meu personagem estar em um local. Que local é esse? Ah, depende do que eu vou querer falar nesse capítulo. Ao invés de eu fazer um sumário sobre quais são as tristezas dele no mercado corporativo, sendo o madman que deu errado, eu vou colocar ele numa negociação de campanha publicitária que ele está sendo jogado de lado e que isso vai trazer frustração para ele e vai tornar ele uma pessoa cínica, né? Uma situação ali na mesa de negociação, a mesa de hackathon, a mesa de seja lá que nome você quiser colocar para esta merda, mas que o que está acontecendo na cena vai com ação mostrando pra gente no subtexto aquilo que vai se tornar o personagem. Ou seja, o ambiente trabalhando pra que a gente entenda quais são as mudanças daquele personagem. Tipo um dia de fúria. Você mostrar que a vida do cara é toda uma bosta pra você justificar o cara saindo de casa com um taco de golfe querendo quebrar todos os carros da vizinhança.
É isso que eu falei quando é que a gente fala que tem que dissolver dentro da trama.
Acho que é só a forma que ela muda de acordo com o estilo.
Mas aliás, você tem que dissolver, porque o seu ambiente narra a tua história também. Às vezes ele narra teu ambiente, narra a história mais do que o personagem. Vou pegar aí um exemplo de ficção, né, científica, o Renan Bernardo, né, o Rio que passou em minha vida. A história funciona que nós temos um Rio de Janeiro alagado por causa do aquecimento global. Ele não ficou explicando por que que está aquecido, por que aconteceu. Ó, é este o cenário, certo? E nós temos aqui, ao invés de transporte, o transporte alternativo é barca, e é tipo, os camelôs estão todos no barquinho, tá todo mundo remando, quem tem grana tem uma lancha melhor, se não é na base, é no muque. É o Rio de Janeiro. Então ele não te deu uma explicação sobre o que foi que aconteceu? Bicho, tem uma expressão em latim ótima que é imediato. Res. Ou seja, no meio da ação. No meio está a razão. Na dúvida, pulo pro prólogo. Já bota o personagem dentro do cenário, pegando fogo, sabe? Cachorro uivando, criança chorando, pegando fogo. E bata na mão do teu leitor. Ó, vem comigo que é sucesso. E aí você vai explicando à medida que o negócio vai correndo.
O jogo do The Last of Us... Ele, apesar de ser uma outra mídia, né? Ele não explica como que a pandemia aconteceu, né? A pandemia do vírus zumbi, né? Ela vai. No jogo você vai entendendo a partir de cartas das pessoas. Você lê a carta das pessoas falando uma com a outra. A carta sempre é pra alguém. E aí você vai achando a carta daquela pessoa, acha a carta do remetente, acha a carta. Tem inclusive o Misha Collins. Ele é um fã do jogo, né? O Misha Collins, que faz o Castiel, do Supernatural. Ele é fã do jogo e ele tem uma participação no jogo 2, como um dos mortos, né? E ele escrevendo uma carta pro Jason Buckles, que faz o Jim, Supernatural, que eles são muito amigos, e eles combinando de ir pra uma gravação no estúdio, que eles precisam gravar um episódio urgentemente, né? E depois eles vão se encontrar pra tomar um café e tal. E eles estão ali, naquele situacional, eles estão falando, então, agora, como a gente tá com um monte de zumbi em volta, não, cara, a gente precisa ir pro estúdio logo, eu sei que tá perigoso, mas a gente tem que entregar isso, tá ligado? Tipo, eu não lembro se é exatamente assim a carta, mas eles estão narrando um situacional que mostra como aquela sociedade tá tentando se adaptar ao começo de uma pandemia de vírus zumbi de raiva. Então, e como o cara tá morto, você já sabe que fim que deu.
Deu ruim.
Mas o ponto é, você não vai ter arquivos e arquivos e filmes mostrando como que aquilo se desenvolveu. Você tá mostrando através de ações, não só como que aquilo aconteceu, mas como que as pessoas estavam se comportando naquele ambiente?
Vender livro dá dinheiro? Eis a questão. Quá.
Tem também tem uma outra coisa, gente. Assim, quando você fala do in media res, que a história começa no meio e você cata a mão do cara e vamos embora, mas, né, vamos rodando, tem uma coisa interessante. Você, autor, sabe. O leitor não precisa saber algumas coisas. Porque você sabe porque você é Deus, sabe? Então, você sabe o que vai acontecer, você sabe o que tá acontecendo, você sabe. Então, você não precisa mostrar pro seu leitor que você estudou o assunto, né? Se você sabe, você consegue dissolver dentro do personagem. Tem um livro recente, O Priorado da Laranjeira. Quem puder pegar aí, tá interessante. Saiu no Brasil em dois volumes, que ele é um bicho comprido. Ele já começa assim, no media res, de maneira que você fica assim, porra, o que tá acontecendo aqui? Então, ok, estamos vendo o marinheiro chegar. Ok, tudo bem. Só que temos um problema, esse marinheiro está doente. Ok, ferrou. E isso tem a ver com a história? Segue o fio, né? Segue o cara, vamos seguir o cara. Não me dê explicação sobre onde ele está, o que poder é esse. Essas coisas vão, aos poucos, né, sendo descritas. Mas se você é que nem eu, que gosta de contar as coisas, né, porque você fala mais do que o Homem da Cobra, Mulher do Yakult, eu não sei a expressão na sua região, mas, né, fala mais que a boca. Faça isso ficar engraçado. Ou pelo menos faça ficar interessante, né? Como é que você faz isso? Cara, métodos variados. Ou o que eu gosto muito, que é o Márcio Moreira usou na outra máquina. Quebra a quarta parede na cara dura, certo? Coloca aí nota de rodapé. Transforma, bota notícia de jornal, sabe? Bota o cara lendo o pôster na parede. E você vai ter que colocar informação, faça de um jeito que seja que o leitor fica, pô, né? Como assim? O que que tá acontecendo? Quebra o quarto da parede. É uma recomendação. Ou então, ok, assume. Então, nós vamos contar isso aqui e vai ser interessante. Às vezes o prólogo funciona. Então, é tudo questão de estilo. Mas o que é importante é você ter domínio desse mundo, né? E para ter domínio desse mundo, você precisa de três coisas. Você precisa de informação, você precisa escrever um bocado de coisa que seu leitor não vai ler, e você precisa saber o que você quer saber, o que você precisa com essa informação. É o que o AJ falou. Qual é o objetivo? Eu sei que tem gente que vai falar, e eles têm razão, que as cenas, ninguém precisa nada, né? A cena tá lá porque ela tá lá, né? Não existe, é que nem ideia, você precisa de cenas de sexo no livro? Precisa, não precisa, matéria não precisa de cena de luta, precisa, ninguém tem que nada. Primeira regra básica, ninguém tem que nada. Você quer contar a história do começo ao fim? Alguns pontos você tem que ter que colocar. Então, pra que alguma coisa vai ter que andar? Então, ok, se você vai ter o seu nosso publicitário no Dia de Fúria, por que que ele tá aqui no Dia de Fúria? Por que que a gente tá vendo essa cena e não outra? Então, isso é pesquisa. Isso é você dominando seu personagem. Porque se você não sabe o que você tá fazendo, então a primeira coisa que você começa é o que que eu tô fazendo? O que que é a história que eu quero contar? Que comecem os jogos. Invente o seu mundo pra ele ficar verossímil ou louco, a sua vontade, mas que contanto que ele funcione na história. E que a gente não fique com um caminhão de melancia.
É isso.
É isso. Mas agora, exemplos de coisas que esse dissolvimento, dissolução da história funciona. Eu acabei de citar o Priorado da Laranjeira, né? Pra quem curte. Dos nacionais, eu vou te dar dois. Um fantástico e outro não fantástico, que eu acho particularmente que pega bem essa dissolução. No fantástico, eu vou falar de novo do Ian Fraser, né, que sou fanzoca, mas Severino Olho de Dendê é uma zona intergaláctica em que o centro do mundo é Salvador. E, cara, funciona. Só porque o Ian é de Salvador e o Severino de Dendê é uma carta de amor em Salvador, que ele pegou as pequenas coisinhas, a cidade jogou no espaço. E funciona. Porque ele tem domínio desse universo maluco que ele inventou. E no contemporâneo, vocês vão dar risada. Ted Lasso. Não é texto, mas, né? O cara, pra fazer a série, ele teve que estudar muito o time de futebol. Mas ele não tá te explicando nada sobre o que é, como funciona a Premier League, como funciona o time. Não, você já tocou o cara lá e bora. Como é que vai funcionar? Mas teve uma pesquisa muito boa por detrás disso, mas você não tá tendo uma aula sobre como administrar um time de futebol. Você tá tendo uma aula sobre um cara que tá lá, um caído norte-americano no meio do nada britânico. E aí, como é que você vai se virar pra liderar esses caras aqui? Eu acho isso fantástico, né? Você disse esses dois exemplos de como a pesquisa dissolve e você não vê que o world building foi bem feito, né? Você acredita que você tá lendo, ou que você tá vendo, no caso, também.
É, a coisa acontece de uma forma mais natural, né? E aí não parece que foi pensado, né? Porque você tá sendo levado de olho fechado ali, né?
É, mas foi bem pensado. Tudo ali é bem medido, é bem montado. Todo o universo daquele time de futebol é milimétrico. Agora, é uma coisa que, pra quem conhece futebol, você vê. Ah, tá! Refere-se a isso aqui, refere-se a aquilo ali. Ah, o episódio aqui. Mas pro público geral, passa. né, dissolve. Então, uhum, funciona com a beleza. O que você joga aí?
De exemplo, eu comecei a ler agora... Li o primeiro capítulo agora do Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro.
Ah, é? O que, que tá achando?
Nossa, ele já vai nessa pegada, né? O livro, ele começa, né, com uma aparição de um demônio que foi evocado, né? Bem, você fica, tá, o que tá acontecendo? E o texto deixa esse tom de o que está acontecendo. E aí você vai entendendo as regrinhas conforme a história vai rolando, né? Se o bicho vai atacar ela, ela vai lá e fala, não, você não pode me atacar porque foi eu que te invoquei. Opa, já temos uma informação aqui.
Tipo, com licença.
Então qual que é o seu pedido? Ah, eu quero matar um homem. Ah, não, mas pra matar um homem você tem que oferecer muito mais do que você ofereceu quase nada. Opa, outra regra. E tá indo de acordo com o diálogo. Não, mas eu não quero matar, eu quero que você traga aqui e eu mato. Aí já veio, opa, peraí, tem coisa aí. A personagem tá seguindo o olho, aí o demônio dá uma risadinha, tá, isso eu consigo fazer. E aí finaliza, mas quem que você quer matar? Ela fala, ah, se eu soubesse que era esse, eu tinha cobrado muito mais. Olha o tanto de regra que a gente tem desse mundo... Só numa conversa simples, sabe? E aí eu acho que a Fer, ela mata a pau nisso, né? Tudo que eu leio da Fer, sim, tem um trabalho muito legal, assim, no world building, assim. Tem uma que eu li dela da Mafagafo, que é uma mulher que, sem querer, engravidou de um demônio e o texto se passa nas consultas que ela tá fazendo com o ginecologista.
Esse não é o da Suprasuma?
Ah, é da Suprasuma. É verdade, é a Suprasuma. E é sensacional o texto, assim, sensacional. Porque vai colocando as regras ali, fazendo em paralelo quais são as regras de uma mãe solteira e com uma mãe de um demônio sendo solteira, com o tipo de tratamento que ela vai receber, assim, e tudo isso sendo trabalhado da mesma forma, assim, com perguntas simples, sempre esse timing de pergunta-resposta, pergunta-resposta. Os temores que ela tá passando, você fala, nossa, realmente, tá grávida de demônio, mas os temores são os mesmos de uma mãe que não tá aquela incerteza se o pai vai fazer presença ali ou não, né? Então, são dois exemplos aí de uma autora que eu acho que gabarita demais nisso, sabe? E acho que eu vou ultrapassar e colocar um terceiro que, né, já que você citou os não fantásticos, eu vou mais pro fantástico mesmo. O primeiro capítulo do Exorcismo, Os Amores de Andoge Blues, do Eric Novella, é uma aula, assim. Personagem que ele tá sem trabalho há um bom tempo e ele recebe uma ligação do ex-chefe dele que eles querem falar sobre algo e como ele não revela o assunto, na hora o personagem pensa, é emprego. E todo o capítulo gira como uma pessoa que tá ansiosa, tá precisando de grana, tá precisando de emprego, tá no marasmo, e se empolga e começa a se vestir, a se tratar ali como se tivesse uma primeira entrevista de emprego, né? Só que tudo isso sendo traçado ali pelo aquele ambiente sobrenatural, urbano, né? E eu falei assim, ele não para pra te falar muitas coisas do que acontece. Ele não para, o grupo que ele trabalhava, se chama uma entidade secreta chamada o Grupo Horus, não sei o que. Não. É tipo, pô, será que o Grupo Horus, será que o pessoal lá do Horus vai me dar uma chance? Será que pipipipopó, tá ligado? Tipo, tudo isso de uma forma simples e você vai entendendo pelo contexto como que aquele universo funciona. Pra mim, quando a história vem assim, é 10 de 10, assim, de verdade.
Gente, é questão de novo de contexto e o ambiente, deixar o ambiente contar a história, sabe? Não é, o ambiente é o personagem. Então trate ele como se fosse um personagem e cai dentro. Não desabe o caminhão de melancias na cabeça do leitor. Se for desabar, seja ok, vai ser o mais óbvio possível. Eu lembrei da Princesa Prometida, The Princess Bride, né? Esqueci o título em português. O filme é louco, mas o livro é mais louco ainda porque o cara quebra e mata a parede o tempo inteiro. Então, já que vai ter que explicar, né? Porque caramba, estamos fazendo aqui, então vamos parar a explicação e parar a narrativa pra te explicar o que tá acontecendo. E é de, pode, assim, sim, na caruda. Ou então o Guia do Mochileiro das Galáxias, que o narrador para. Ok, uma explicação básica sobre o que são os vogons. E a parte, isso é uma, acaba fazendo parte da narrativa. Então, porque você tá lendo um guia, né? Claro que vai ter um momento, vai ter uma parada pra explicação técnica. Né? É um guia. Aliás, eu adoro a versão mais recente de cinema, porque o José Wilker é a voz do guia. E, tipo, não podia ser mais precisa.
Fenomenal.
Total, saudades. E é isso, gente. O seu ambiente, seu mundo é um personagem. Trate-o de acordo. E valeu, Mariposa Vermelha. Valeu, Eric. Valeu, Márcio. Valeu, Priorada da Laranjeira. Se você gosta de fantasia, você vai aprender um bocado e ainda vai se divertir um monte no processo. Garantido.
Como dizer pra mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois?
Eis a questão.
Jota, meu bem, antes da gente fazer a chamada para os comerciais finais, né? O que você conta? Tem novidades, que estamos rolando aí?
Bem, leitura crítica, estamos com agendas abertas aí, edição em geral. Se você estiver querendo preparar teu texto, joga para nós aí. É necessário você preparar teu texto antes de determinados desafios aí que você vai ter, seja no mercado editorial, seja para editais e afins, né? Continue escutando os trabalhos. Em breve eu vou ter outras novidades aí com relação a texto e tudo mais. Mas, por enquanto, deixo isso daí. Contribuam com dois trabalhos e mandem DMs aí se vocês quiserem trabalho no texto de vocês.
Aqui, recomendamos muitíssimo o trabalho do AJ nesse sentido, viu, gente? Não é só porque é o companheiro de microfone. Então, encham o AJ de trabalho, é garantido. Do meu lado, pela Dame Blanche, Café Passado e Outros Dotes de Valdete, The Coral Daia está nas livrarias eletrônicas.
A Guerra da Véia.
A Guerra da Véia. Em breve o Coral vai estar aqui para falar um pouco da Guerra da Véia. E foi que ela botou a avó dela para ler o texto na internet. Senhorinhas fofinhas lendo Dona Valdete. Assim, vai, né? Você quer sucesso? Tá? Nosso catálogo está todo, né, na sua livraria eletrônica mais próxima de seu browser. Teremos novidades também, novas edições caminho, mas não posso falar porque ainda estou terminando de fechar. Mas, por enquanto, é Café Passado e Outros Dotes de Valdete. Ana Fagundes Martino, pessoa física. Tá, sem absolutamente coisa nenhuma para lançar. Né? Tá ralando aqui para terminar o manuscrito que ela tem que entregar e está difícil. Desejem sorte, mandem fotos de gatinhos no grupo aí do Telegram, porque tá difícil, mas espero que eu ter novidades em algum momento. Por enquanto é só os corres, né? São os dias de luta, os dias de glória chegarão, eu espero.
É,
né?
Isso.
É isso. O AJ você encontra em
@AJ_Oliveira. Por enquanto ainda existia a rede Twitter. Depois a gente vê, mas por enquanto é isso aí.
E eu, vocês me encontram no anamartino.com, Ana com dois N's, que tá lá os troços todos. Ainda tô no Twitter, mas não é por muito tempo. Também tô no Blue Sky, coisa chique. Né? Não sei porque não vi uma de lá, mas também tentando mexer. E, enfim, usar as sessões todas lá pelo anamartino.com, Ana com dois N's. Se você chegou até aqui, obrigada por ter ouvido. E espalha a palavra, né? A gente está no Orelo e está no Spotify.
Em todos os principais agregadores, os melhores agregadores de podcast, nos piores também.
É, onde tem espaço, nós estamos lá, né?
Isso.
Mas pelo Orelo você pode contribuir e ver episódios extras e em breve episódio ao vivo. Venham ver os cachinhos do Valdson, venham ver o bigode do AJ e venham ver os meus pijamas. Eu gravo de pijama? Não, brincadeira. Ou não muito. Se vocês contribuírem direitinho, até compro um pijama decente para vocês verem a gente na gravação ao vivo. Entre outros planos, tem um clube de escrita, você pode patrocinar o seu livro, sua empresa, num episódio aqui.
Mandem dinheiro pra gente continuar produzindo.
Né? orelo.cc/os12trabalhos, 12 números. E no mais, você tem dúvidas, sugestões, quer mandar pauta, quer sugerir, perguntar se a gente, por que que a gente não falou fulano nesse episódio? Você quer mandar dinheiro? Nosso endereço Pix também é esse, é os12trabalhos@gmail.com. 12 numeral. Manda sua sugestão de pauta, manda sua crítica, manda sua sugestão, manda trabalho pro AJ, manda Pix pra pagar a edição e pagar as rações dos gatos do AJ. Aliás, a Adele tá muito quieta aí hoje.
Tá dormindo.
Tá dormindo? Não teve gato subindo no microfone?
Os dois tá dormindo.
Bonitinho. Não tivemos a Adele nem a Adelaide pulando no microfone hoje. Então tá tranquilo. Não. No mais, gente, obrigada pela audiência e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau!